Olá, Thiago.
Olá, Luciano. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou ontem uma série de audiências públicas para recolher sugestões para as eleições deste ano. O que esperar destas audiências, hein, Thiago?
O que a gente espera, Luciano e ouvinte da CBN, inclusive eu vou fazer uma participação aqui explicando sobre um tema específico dessas audiências, é que a Justiça Eleitoral acabe acatando algumas sugestões e dicas que foram proporcionadas aí pela população em relação às minutas das resoluções. Para o nosso ouvinte compreender, como é que funciona o processo eleitoral? Além da Lei Geral dos Partidos Políticos, da legislação eleitoral, do Código Eleitoral Brasileiro e de outras leis paralelas, o Tribunal Superior Eleitoral ele promulga em todo ano de eleição uma série de resoluções para ajudar a disciplinar essas leis. É como se a gente tivesse a relação assim, a lei municipal versus decreto da prefeitura, ou lei voltada para o poder legislativo com a portaria, e aí nós temos as leis eleitorais mais as resoluções que vêm para ajudar a explicar para as pessoas o que está acontecendo no processo eleitoral. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a minuta dessas resoluções no dia 6 de janeiro desse ano e deu prazo para que até o dia 19 de janeiro, entidades, partidos políticos, ONGs e até mesmo pessoas físicas pudessem enviar sugestões para as audiências públicas que estão acontecendo de ontem até amanhã. Então, são esses 3 dias de audiências públicas. O Tribunal Superior Eleitoral acabou recebendo mais de 1.000 sugestões. E o que, que a gente tem de impacto mais claro em relação a essas sugestões? As pessoas deram sugestões voltadas às pesquisas eleitorais, ao regulamento de registro de candidatura, financiamento de campanha, mas eu acredito que o ponto central em relação às resoluções é para o cálculo das cadeiras do Poder Legislativo. Até a eleição de 2020, antes da nova legislação que foi alterada em 2021, todos os partidos políticos disputavam praticamente ali com as cadeiras existentes na Câmara de Maringá. Então, 15 cadeiras todos os partidos estavam disputando. Para 2022, essa regra já valeu e já está em vigor, só tem direito a disputar as cadeiras os partidos que atingirem o quociente eleitoral, que é aquela soma do total de votos, pelo número de cadeiras. Então só os partidos que têm acesso ao quociente eleitoral disputam a primeira rodada de cadeiras, e aí as cadeiras que ficam sobrando, né, o termo que a gente usa na política são as sobras, elas são divididas para os partidos políticos que fazem no mínimo 80% dos votos desse quociente eleitoral e o candidato tenha 20% desses votos. Só que aí tem uma confusão que quem está observando a política agora não está ainda antenado em relação a essa confusão. Participa dessa primeira divisão de sobra os partidos que já atingiram o quociente eleitoral, mais aqueles que fizeram essa conta de 80%, ou participam somente aqueles que fizeram os 80%? Então é essa dúvida que a Justiça Eleitoral deve dizimar nos próximos dias. E essa dúvida ela acabou gerando uma interpretação diferente da lei eleitoral em alguns estados do país. Eu citava dias atrás o caso do Pará, em que a divisão das cadeiras ela foi bem diferente do que a maioria dos estados do país e acabou gerando confusão, o partido ajuizando casos na Justiça Eleitoral, pedindo lá a saída, a troca de cadeiras, eu tenho direito a mais cadeiras, eu tenho direito a menos cadeiras. Então, isso aconteceu no Pará e pode ter um efeito cascata para acontecer nos demais estados do Brasil. E também agora, com mais de 5 mil municípios em disputa, é bom a gente ficar atento a essa regra da sobra tipo 3, né, que a gente tem chamado sobra tipo 3. Né? Ou seja, depois dessas divisões, a primeira e a segunda divisão, quem que vai ter acesso primeiro? A preferência está para aqueles que não atingiram cadeira e fizeram no mínimo 80% dos votos, ou está a preferência em primeiro lugar para os que atingiram cadeira e depois para esses que fizeram 80% dos votos? É uma discussão que está movimentando o bastidor e o impacto dessa discussão ela pode ser medido de maneira muito direta aqui em Maringá. Um exemplo, vamos pensar aqui que o partido da CBN ele conseguiu atingir uma cadeira, né? Ou seja, ele fez o quociente eleitoral e conseguiu atingir essa cadeira na Câmara Municipal. Só que o partido do GMC Online, ele só fez 80% dos votos e não atingiu ainda diretamente essa cadeira. Aí a divisão dessas cadeiras que sobraram, quem que vai ter preferência? O partido da CBN, que já atingiu uma cadeira, ou o partido do GMC Online, que não atingiu nenhuma cadeira ainda, porque fez os 80% dos votos como a lei prevê, mas ainda não teve acesso a essa primeira cadeira. Então esse tipo de debate está acontecendo, aconteceu ontem na Justiça Eleitoral. A minuta das resoluções deve sair agora nos próximos dias, e eu vou trazer uma atualização aqui para o ouvinte da CBN, que é um ponto que tem relação direta com a política, e nem os operadores da política estão muito ligados ainda nesse ponto, e é um ponto central aí que deve, que de acordo com a interpretação que foi dada a essa lei de 2021, nós podemos ter uma configuração totalmente diferente na Câmara Municipal de Maringá para o ano que vem. Lembrando, a Câmara vai ter 23 cadeiras e não mais 15, e isso interfere também, não somente na montagem de chapas, mas também na formação ali de para qual local cada pré-candidato vai poder participar.
Você acha, na sua opinião, o partido da CBN deve disputar também a primeira sobra?
Eu acho que sim, Luciana. É uma defesa que a gente tem feito aí, né? Esse partido fictício que eu inventei aí, ele deve acabar. A gente até, num grupo de trabalho lá da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político que eu participo, a gente já debateu essas resoluções para 2022 e estamos debatendo agora de novo para 2024. E a nossa opinião é interpretar a lei conforme ela está escrita, né? Então essas primeiras sobras, elas vêm para aqueles que já fizeram quociente, não para aqueles que ainda não atingiram. Porque o objetivo do quociente eleitoral é o quê? É você privilegiar chapa, partido organizado, partido que tem cadeira, partido que tem voto, partido que está bem feito para a disputa, não os partidos que não se organizaram totalmente, né? Então a possibilidade dos 80% ficaria para depois, né? Então o privilégio seria para aqueles que fizeram a cadeira, para continuarem fazendo cadeira, porque mostra que eles estão mais organizados do que os que não estão organizados.
O nosso ouvinte Dejair pergunta o seguinte: por que a Justiça Eleitoral não simplifica elegendo os candidatos mais votados e pronto?
Não simplifica, já respondendo o nosso ouvinte aí, e eu sou um defensor desse sistema proporcional brasileiro, porque se você coloca sempre os mais votados, você acaba com a figura do partido político. Você não precisa ter mais partido político no Brasil. Aí vocês podem falar: ah, mas o partido não serve de nada. Não, esqueça essa discussão. O debate aqui não é esse agora. Os partidos políticos existem e aos poucos eles estão diminuindo no Brasil. É uma outra notícia que as pessoas não comentam normalmente. Nós já tivemos aqui, da eleição de 2022 para cá, 4 partidos políticos a menos no Brasil. Então a tendência é que em 2030, daqui 6 anos, a gente tem aí, hoje nós já temos uns 12 partidos operando e vai ficar só nesses 12 mesmo, com acesso àqueles fundões lá que a gente conhece. Então o sistema proporcional, ele foi criado exatamente para quê? Para você dar a proporcionalidade de partidos políticos organizados estando no parlamento com ideias diferentes. Porque se você corre o risco de colocar o mais votado, você ainda tem o risco de ter somente aqueles que têm as mesmas ideias ou que fazem parte de um grupo político específico. Então a ideia é também você privilegiar no parlamento a diferença. E como você privilegia a diferença? Até mesmo um partido que teve eventualmente menos votos, com um espectro ideológico diferente dos demais, aí ele pode participar também do parlamento.
Tá certo. Thiago, muito obrigada. Até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até amanhã.